Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Tudo bem com você nesta sexta-feira, 7 de setembro, feriado da Independência? Nós seguimos aqui no Paraná em Rede com os assuntos de hoje. A Polícia Rodoviária Federal orienta sobre a colocação correta dos equipamentos de segurança para crianças em veículos. Excesso de velocidade e ultrapassagens perigosas representam os principais motivos de acidentes. As doenças crônicas são causas de 70% das mortes e são os principais fatores de incapacidade da população, segundo dados do IBGE. Na coluna Atitude Consumidor, Cláudio Henrique de Castro explica que a publicidade voltada a crianças pode estimular o consumo abusivo de alimentos. Fique com a gente, temos estes e outros assuntos agora no Paraná em Rede.
Previsão do tempo.
O Paraná continua com tempo estável, sem a atuação de massas quentes ou frias. O tempo segue estável sexta-feira, com sol abrindo ao longo do dia e elevando as temperaturas. Isto também baixa os índices de umidade relativa do ar para muitas regiões. As temperaturas nesta sexta-feira chegam a 24 graus em Curitiba, Paranaguá, Ponta Grossa 25. Sol aberto em todo o estado ao longo da tarde. Em Guarapuava, máxima de 24. Francisco Beltrão e Pato Branco, 27 graus. Esta é a máxima também em Foz do Iguaçu. Em Guaíra, máxima de 30. Em Cascavel, 26. O Moarama começou o dia com 14 e agora tem 27 graus de máxima. Paranavaí chega a 30 graus. Londrina, Apucarana, máximas de 29. Jacarezinho e Maringá, o tempo está aberto e a máxima chega a 27 graus. Uma preocupação constante, as notícias mentirosas, com títulos exagerados e que parecem informações verdadeiras, as chamadas fake news, agora também são combatidas pelo Ministério da Saúde. Este tipo de mentira pode prejudicar a vida das pessoas e, por isso, o Ministério da Saúde tem uma central de atendimento para atender quem tem dúvidas sobre os mais diversos assuntos.
Aquelas notícias mentirosas, com títulos exagerados, mas que parecem informações verdadeiras, são na realidade fake news. E a todo momento nós recebemos esse tipo de conteúdo pelas redes sociais. O problema desse tipo de mentira é que podem prejudicar a vida das pessoas, principalmente quando tratam de assuntos ligados à saúde, pois às vezes é difícil identificar se aquela informação é verdadeira ou não. Por isso, desde 2008, o Ministério da Saúde combate esse tipo de conteúdo monitorando as redes sociais. E esse número só cresce. Para se ter uma ideia, agora em 2018, são analisados todos os dias mais de 7 mil menções sobre o universo da saúde. Isso gerou a necessidade de elaborar novas estratégias. Assim, um novo serviço está disponível para garantir informações confiáveis. Agora, o órgão tem uma conta no WhatsApp para conversar diretamente com a população, como explica o chefe da Assessoria de Imprensa e Informação do Ministério da Saúde, Renato Strauss.
Diferente de um Twitter, de um Facebook, de um YouTube, o WhatsApp, ele é impossível de você monitorar. A gente dependia de pessoas no nosso relacionamento, da nossa rede social, que nos alertasse, recebi isso, recebi aquilo, e a gente fazer o fluxo inverso, pedir para eles circularem informações que nós produzimos aqui. E a gente sentia falta de um contato direto com o cidadão. Então, a partir de agora, a gente também tem mais esse canal para que as pessoas possam mandar para cá informações das mais diversas possíveis.
Então, sempre que você receber uma notícia duvidosa, pode fazer uma denúncia enviando mensagem para o número 61 99289-4640. Mas é importante destacar que o canal não é um serviço de atendimento ao consumidor ou tira dúvidas dos usuários. É um espaço exclusivo para receber informações virais que serão apuradas pelas áreas técnicas e respondidas oficialmente se são verdade ou mentira. Lembrando, o número é 61 99289-4640. Reportagem Janari Damascena.
A publicidade voltada a crianças pode estimular o consumo abusivo de alimentos. É o que nos alerta hoje o Cláudio Henrique de Castro na coluna Atitude Consumidor.
Atitude Consumidor.
Hoje eu vou falar sobre o incentivo ao consumo abusivo de alimentos. Como que acontece esse incentivo, principalmente para as crianças? Em 2007, houve uma campanha publicitária de uma grande empresa de alimentos que incentivava o consumo infantil pela troca de selos que davam direito a um mascote de pelúcia. Essa questão chegou nos tribunais e os tribunais condenaram essa empresa pelo incentivo do consumo abusivo de alimentos calóricos. A empresa foi multada em mais de R$400 mil. Certamente, nos últimos anos, houve um crescente aumento dos índices de obesidade infantil no Brasil. E por essa razão, nós temos que incentivar uma alimentação saudável e balanceada para crianças e jovens. Em resumo, campanhas publicitárias que manipulam o universo infantil são proibidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Ainda mais campanhas que incentivam consumo abusivo de alimentos calóricos. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
Doenças crônicas também são uma preocupação, segundo o IBGE. Elas representam 70% das mortes entre brasileiros e também são os principais fatores de incapacitação da população.
As doenças crônicas não transmissíveis, como câncer, diabetes e doenças respiratórias, entre outras, são causas de 70% das mortes na população brasileira. Além disso, essas doenças são as principais causas de incapacidade profissional e de limitação das pessoas com até 70 anos, de acordo com dados do IBGE. Os males crônicos levam as pessoas a lutar pela saúde durante anos, e os gastos médicos com consulta, consultas, remédios, exames e internações são altos e crescem enquanto a expectativa de vida dos pacientes cai. A inversão desse cenário, segundo especialistas, passa obrigatoriamente pela expansão dos cuidados permanentes e de prevenção às doenças crônicas por meio da atenção à saúde primária, aquela que aborda as necessidades da população de forma individualizada por todo o tempo de vida das pessoas. Nas empresas, por exemplo, o investimento em saúde primária pode contribuir para o desenvolvimento e crescimento das firmas e na diminuição dos custos com planos de saúde coletivos contratados pelos patrões, como explica o diretor da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, Walter Maia.
As próprias empresas desenvolvem ações voltadas a essa promoção, né? Se essa empresa não conseguir atender a todas as demandas, com certeza ela vai ter prejuízos, né, relacionados ao bem-estar dos seus funcionários.
Os planos de saúde coletivos, aqueles oferecidos pelas empresas aos trabalhadores, representam 80% dos contratos firmados pelas operadoras no país. O gerente executivo de saúde e segurança da indústria do SESI, Emanuel Lacerda, lembra que os projetos de atenção primária em saúde são fundamentais para orientar os trabalhadores para o uso adequado dos planos e na prevenção de doenças.
O que nós temos observado a partir de um grupo de indústrias aqui na CNI, que esse grupo representa cerca de 1 milhão de vidas, essa atenção primária, ela não só ela coordena a utilização, ela faz prevenção, ela coordena o cuidado, ela se preocupa com o desfecho em saúde, ou seja, com a melhoria da questão da saúde do trabalhador.
A contratação de planos de saúde coletivo saltou de pouco menos de 20% em 2000 para 67% em 2017, de acordo com dados da ANS. O número de beneficiários de planos privados de assistência à saúde em relação à população total do país cresceu de cerca de 18% até quase 25% entre os anos de 2000 e 2014. Reportagem Cristiano Carlos.
Vamos fazer um intervalo no Paraná em Rede. No retorno, vou conversar com o chefe da comunicação social da Polícia Rodoviária Federal, Fernando Oliveira.
O Paraná em Rede volta já.